você está aqui na UFMG Educativa, no Expresso 104,5. Eu sou Felipe Sartoreto e sigo com você até às 5 da tarde. Agora, 3h30, hora de entrevista. Neste mês, o projeto de lei que incentiva a contratação de adolescentes infratores recebeu parecer de primeiro turno favorável na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Com o objetivo de contribuir para o processo de integração social, a iniciativa vai beneficiar financeiramente as pessoas que contratarem jovens que cometeram algum delito. No mínimo 2% das vagas de uma organização teriam que ser destinadas aos adolescentes infratores pela nova lei. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a doutora em teoria psicanalítica e professora do Departamento de Psicologia da UFMG e que possui ênfase na produção acadêmica e profissional junto aos temas de adolescência e infração, Andréia Guerra. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Professora, qual a melhor forma de integrar o jovem infrator na sociedade? Qual a importância de um acompanhamento psicológico durante essa integração?
Na integração, é importante considerarmos, além da dimensão subjetiva, a dimensão política, econômica e social, não é? A invisibilidade de muitos jovens acaba fazendo com que eles encontrem no crime um lugar de reconhecimento, ainda que pela ilicitude. Então, quando a gente pensa na reintegração, a gente considera a dimensão afetiva, social, familiar, comunitária, mas, sobretudo, a sobrevivência, uma forma do jovem pensar a sua permanência, né, na vida pública, inevitavelmente a questão econômica aparece. Por isso, o projeto de lei é muito positivo, né, contribui para a reinserção muito diretamente.
E quais seriam, assim, as principais dificuldades ou possíveis dificuldades de um jovem infrator, que dificuldades ele enfrenta aí para se inserir no mercado de trabalho, para voltar ao convívio aí da sociedade?
Primeiro, o estigma. É muito difícil um jovem que passou pelo sistema socioeducativo não vir marcado por essa alcunha adolescente que realizou o ato infracional, né, o que a gente chama de adolescente infrator. Daí a gente preferir falar até adolescente em conflito com a lei. Mas além do estigma, a gente sabe que o crime, sobretudo esses de matiz econômico, roubo, tráfico, eles dão ao adolescente um meio de sobrevivência, onde, assim, no contexto em que eles vivem, é muito difícil encontrar o que eles ganham de outra forma. Então, além do estigma, a inserção, ela precisa pensar sempre na maneira como o adolescente vai poder substituir, né, um ganho.
Expresso 104,5, vamos tentar restabelecer o contato com a professora Andréia Guerra, que estávamos conversando sobre aí um projeto de lei para incentivar a contratação de jovens em conflito com a lei. Boa tarde, professora Andréia, me ouve?
Boa tarde, Felipe, perfeitamente.
Finalmente conseguimos restabelecer o contato. Bom, professora, a gente estava falando sobre a dificuldade dos jovens se inserirem na sociedade e um dos motivos é a questão da renda, né? Que às Sim. vezes o crime dava uma fonte de renda, então é importante também que esse emprego que seja oferecido para o jovem dê condições para ele se manter, não Sim. é?
Sim, eu ia falar de uma terceira dimensão, além da dificuldade que é o estigma e a sobrevivência, que é a da reintegração familiar e, consequentemente, comunitária, né? Essa rede primeira de afeto, de reconhecimento, de participação, ela também precisa ser trabalhada.
Então, ele tem uma dificuldade também de ser aceito de volta pela família?
Conforme as relações se estabeleceram, sim, não é? Tudo depende de cada caso, né? De qual relação com a família foi sendo construída ao longo da trajetória do adolescente na infração e também na relação com a comunidade. Porque muitas vezes o adolescente fica marcado pelo ato infracional. E ele é mais do que o ato. Né?
E de que maneira, voltando à lei, esse incentivo à contratação Sim. pode funcionar na prática? Seria preciso um tipo de fiscalização para que ela fosse aplicada?
Toda lei exige fiscalização, né, para ela poder funcionar. Mas nesse caso, pelo que eu li, ainda está tramitando, mas já foi aprovada, né, em primeira instância.
Isso.
Pelo que pude verificar, vai haver uma exigência de, no mínimo, 2% da população contratada ser caracterizada pela passagem no sistema socioeducativo. Obviamente, a fiscalização é necessária, mas havendo uma intenção política que se afina com a legislação, ela acaba por acontecer inevitavelmente. E existe toda uma proposta política da defesa social de fortalecer exatamente a entrada do adolescente no trabalho. Os dados mostram, não existem dados estatísticos, mas experiências relatadas, que a entrada no trabalho tem sido a grande veia para resgatar o adolescente em conflito com a lei. Então, é uma aposta que o Estado faz muito positiva, né, indo na direção da ressocialização desses adolescentes.
O projeto prevê incentivos econômicos aí para a contratação desses jovens. Essa seria a única forma de recolocar esses jovens no mercado de trabalho, porque muitas vezes o contratante vai estar interessado apenas em receber o incentivo e não reconhecer a importância de se ajudar os jovens infratores. Como a gente poderia mudar esse quadro?
O sistema socioeducativo, ele realiza várias formações, ele oferece várias formações para o adolescente que está em sistema de internação, apoia e promove aqueles que estão em semi-liberdade, mesmo os que estão cumprindo medidas em liberdade, em todos os níveis dentro da medida, existe não só o incentivo, como a oferta, em algumas situações, a promoção desses cursos com os parceiros institucionais é o que leva o adolescente a encontrar, inclusive, um outro ramo, né, para ele trabalhar que não seja ganhar o sustento pela infração, pelo crime. Então, existe todo um sistema em rede, essas formações acontecem fora do sistema socioeducativo, mas em rede, conectados com esses adolescentes, com o que é ofertado a esses adolescentes que estão cumprindo algum nível da medida socioeducativa. Então, na verdade, isso já existe. O que a lei vai fazer é trazer mais um incentivo, sobretudo se for exigido esse mínimo de 2% de contratação, porque aí ganha-se efetividade na contratação e no encaminhamento desses adolescentes para o mercado formal de trabalho.
E na opinião da senhora, seria um papel do Estado mesmo fazer essa inserção ou a sociedade também deveria se conscientizar da importância de ajudar esses jovens aí que tiveram conflitos com a lei e estão tentando se reabilitar aí, digamos assim, na sociedade?
Os dois lados, né? Sem dúvida, a sociedade se engaja e precisa se engajar na medida em que a gente sabe que, inevitavelmente, o sistema capitalista produz como efeito a lógica do crime, né? Então, o acúmulo do capital e a exclusão da mão de obra, de uma grande parcela da mão de obra, cria um mercado de reserva que, não sendo absorvido, encontra outros meios para poder angariar seus fundos, para sobreviver. Então, eu acho que a sociedade, ainda que indiretamente, tem sempre a sua parcela de contribuição para precisaria ter, né? Sempre essa conscientização de que há uma parcela que é nossa, né? Como profissional da psicologia, como contratante, como empresário, qualquer que seja o ramo, né, na comunicação, existe uma implicação política de cada um de nós no resgate desses jovens. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a sociedade precisa se engajar, né, e entender que são adolescentes, no momento de vida e de decisão, porque a adolescência é um momento de passagem, né, de entrada na vida adulta, um momento de elaboração de uma trajetória. Então, se é ofertada uma nova possibilidade e esse sujeito se engata nela, ele cria uma nova trajetória de vida, ele muda o rumo da sua existência. Então, de um lado, a sociedade civil tem a sua parcela a contribuir e, de outro, o Estado, que tanto garante a segurança como deve promover o bem-estar social, coletivo, né, garantindo os direitos humanos mínimos, básicos, para qualquer cidadão. Sim. Então, essa associação da sociedade civil na forma de contratação do Estado, na forma de um efetivo estímulo, é a melhor combinação.
Certo, professora. Mais cedo a senhora comentou que a reinserção no mercado de trabalho é uma das principais formas aí de ressocialização do jovem que teve problemas com a lei. Mas esses jovens não deveriam, de repente, ir para esse incentivo, não deveria ir para a educação, ao invés de inseri-los no mercado de trabalho, teria que ter um esforço para a educação? Como seria?
Eu acho que existe uma questão prática, né, vamos dizer assim, concreta, e uma situação ideal. A situação ideal, sem dúvida nenhuma, é a de prover o mínimo de educação, né, básica, de formação profissional para todo brasileiro, né? Mas a maioria desses adolescentes, eles fazem toda a trajetória, a construção da trajetória pela infração e pelo crime fora do ambiente escolar. Então, o ambiente escolar não é exatamente familiar a eles. Eu acho que há um trabalho a mais necessário também para que eles possam, para que a gente possa oferecer uma educação que o sistema socioeducativo, inclusive, já oferece, né? Não sei se os ouvintes, você sabe, mas os adolescentes que estão em medida de internação, seja nos diferentes níveis, eles frequentam a escola.
Continuam estudando, né?
Então, existe uma exigência, né? Então, o sistema socioeducativo, junto com o ECA, o sistema que regula, né, o atendimento socioeducativo, já prevê isso. Mas, na prática, a educação não traz um ganho e uma sobrevivência. Então, o ideal é a gente garantir e resgatar essa potência de aprendizagem e de formação. Mas sem garantir a sobrevivência, ou dar uma direção para essa formação, talvez não faça tanto sentido no contexto de vida dos adolescentes. Já estão muito distantes dessa trajetória acadêmica.
Certo, professora. Muito obrigado pela participação aqui na UFMG Educativa. Nosso bate-papo é mesmo curtinho. Muito bacana as suas considerações. Assim, acho que fica bem mais claro para a gente a dimensão dessa questão, que não é uma questão, de repente, só do adolescente ter uma atividade, né? Mas essa questão dele se sustentar também, porque o crime, às vezes, dava uma forma de... dele se manter.
Tentar sendo reconhecido de um outro lugar.
Exatamente. Né? Muito obrigado, professora.
Eu que te agradeço. Forte abraço.
Obrigado.
Boa tarde para você e para os ouvintes.
Para você também. Bom, eu conversei agora com a doutora em teoria psicanalítica e professora do Departamento de Psicologia da UFMG, Andréa Guerra. Nós falamos a respeito da iniciativa que estimula a contratação de adolescentes infratores. Para mais informações sobre o projeto de lei número 1100 de 2011, acesse o site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o www.almg.gov.br.